What's Poppin', What's Floppin', um podcast de Andrea e Elisandra.
Olá, 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 What's Poppin', What's Floppin', o meu nome é Elisandra.
E o meu nome é André.
E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
Um podcast para aqueles que são geeks da cultura pop, como eu.
Como tu, como nós.
Bom, Elisandra, hoje temos a declaração de paz no mundo Bieber Fever, com o reconciliamento de Hailey Bieber e Selena Gomez. Por outro lado, quem está pronto para a guerra são os BTS, que vão entrar em hiatos até 2025. 2025, ano que muito provavelmente teremos o próximo álbum de Lana Del Rey, visto que o mesmo foi roubado. Sim, ouviram bem, roubado. E quem tem roubado bastantes atenções nestes últimos dias tem sido Nicki Minaj na sua discussão colossal com Lato.
Poppin', floppin'.
Começando então pela Hailey Bieber e a Selena Gomez. Elisandra, elucida-nos.
Então, não é? Como nós falámos no episódio passado... No episódio passado, não. Há dois episódios atrás, creio.
Sim.
Ou três. Mas vão lá ver, ok, no Spotify, não esqueçam. A Hailey Bieber tinha ido a um podcast falar sobre...
O Call Her Daddy. Uh-huh. Falar sobre a situação dela e Selena Gomez.
Sim, sim, sim.
E ela disse basicamente que não havia nenhuma...
Nenhum atrito
nenhum
entre elas.
Entre, sim, elas, que elas estavam ok, que estavam bem, que até tinham falado depois do casamento da Hailey e do Justin.
Uh-huh.
E o que é que não foi para a nossa surpresa quando, neste domingo, dia 16 de outubro, as duas estavam presentes na gala anual do Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles.
Uhum.
Então a gente ficou, ok, elas estão no mesmo sítio, tal.
Foi até um amigo da Hailey que publicou no Instagram, com, sim, a descrição plot twist, que era para si mesmo,
sim,
para atingir ali...
Porque elas apareceram juntas. As pessoas, uhum, sabiam que elas estavam lá, mas de repente, pum,
apareceram
em todo
ali
lado.
Como best friends.
Sim, e ela não foi só uma foto... Foram várias fotos,
ah, sim,
e
sim,
foram fotos bastante... Elas estavam a sorrir, elas estavam a se abraçar, elas estavam tipo, oh, my bestie, that's my best friend.
She's mostrando amor happy. E respeito, mostrando maturidade.
Sim.
Para quem não a tem.
Mas é que elas pareciam mesmo, tipo, amigas de anos que se viam,
sim,
tipo,
sim,
oh,
sim,
meu Deus,
não... yeah, yeah, yeah.
I love her.
Mas disseram que também, eu ouvi rumores, mas acho que é real, que... A Selena Gomez tinha tentado a mesma coisa... Tentado, pronto, não digo que ela fez só para aparecer nas redes sociais. Não acredito muito. Mas tinha tentado o mesmo com a... Como é que ela chama? A Bella Hadid. Bella Hadid. Ela estava... Acho que ela também estava no evento.
A Bella Hadid não gosta da Selena.
Sim, sim. Ela meio que evitou. E também a Bella Hadid, ela publicou... Ela tinha postado uma foto e a Selena Gomez comentou e a Bella apagou a foto.
A Bella Hadid odeia a Selena por causa do The Weeknd.
Sim, sim.
Que
sim.
A Bella Hadid estava a namorar com o The Weeknd, depois eles acabaram e a Selena começou a namorar com o The Weeknd.
Na sim, mas altura. Não era como. Se, mas elas eram amigas antes? Ou algo do
não,
género,
acho que elas nunca foram chegadas.
Mas então,
tipo,
para ela o quê? A Selena não podia começar.
Eu não sei. Eu acho que há mais alguma coisa aí por trás.
Pois, só pode, porque é um bocado
não
estranho.
Não sei.
É como se fosse a primeira vez que uma celebridade separasse de outra e outra, tipo, uma terceira, viesse. Não é?
Sim.
Acho que não é novidade.
Mas a Bella Hadid dá mesmo para ver que, quer dizer, ela nunca disse nada, né? Aconteceu isso dessa foto e então o pessoal suspeita. Mas eu tenho quase certeza que ela odeia a Selena Gomez. E eu tenho tipo. Ela...
Não, nem é quase certeza, acho que odeia mesmo.
Sim,
tipo,
ela,
acho que está confirmado
ela tem
com
ranço.
Aquele...
Dá para ver que ela tem ranço. E eu tipo.
Meu Deus.
I kind of love her for that. Like, porque ela, a Bella Hadid também é essa cara tipo de pessoa que ganha ranço das outras pessoas. É a cara dela. Mas sim, a Hailey Bieber e a Selena Gomez, este reencontro delas, dominou,
sim,
as redes sociais. Tipo, só se falava disto. Foi, tipo, mudança
estava
de mindset.
Estava nas trends do Twitter.
E eu fiquei, uau. Porque eu, no outro episódio, eu tinha dito que, ok, eu acreditava que elas respeitavam, mas eu não achava de todo que elas gostavam uma da outra ou que eram, tipo, capazes de estar juntas ou algo do género.
Sim, até porque elas...
Mas eu fiquei... Tu achas que aquilo foi mesmo, tipo, real? Ou elas simplesmente sabiam, olha, anda cá, tipo, vamos acabar tipo, com esta...
Quer dizer, para tirar as fotos como elas tiraram... Quer dizer, por
é
um
que
lado,
elas
estavam
abraçadas. A Selena estava a agarrar na perna,
uh-huh,
da Hailey e depois estavam a dar abraços, estavam a sorrir, estavam tipo a dar beijos.
Não, por um lado sim, né? Acho que é meio
que... O pessoal até disse, a Selena vai roubar a Hailey do Justin.
Pois disseram até como é que o Justin terá reagido, porque... Acho que pronto, como a Selena e o Justin já conversaram e tal, e já...
Eu não sei se a Selena e o Justin já conversavam.
Não, não de conversar, mas acho
a
que já
Hailey
resolveram...
e a Selena já conversaram.
Não sei, só se um deles lançar outra música qualquer, assim, uma...
Ainda falta sair o documentário...
Para... Pois, é isso.
Ainda falta sair o documentário
se
da
calhar,
Selena.
Será que com o documentário isso acaba? A amizade acaba?
Será que eles participam no documentário?
Não, também... Acho que duvido.
Isso ia ser incrível.
Não. Quer dizer, não
imagina
sei.
Imagina a Hayley, tipo, ali no...
Porque ela vai falar, como eu tinha dito no episódio onde falámos sobre elas, que ela ia mencionar mais ou menos o relacionamento, mas acho que a imagem do Justin não...
Tipo, eu Justin adorava que ela tipo, tivesse convidado a Hayley.
Pode mencionar o nome.
A Hayley e o Justin... Tipo, o Justin não sei se ele iria, mas a Hayley para ir no documentário, tipo, dar o depoimento dela.
Isso ela, já tipo, deu, ela já deu no
coisa. Paz mundial, tipo, forever.
Ela já deu no podcast e ela mesmo disse que não.
Sim,
ia,
mas isso é no podcast falar a falar sobre a vida dela.
Não, mas uma ela coisa... própria disse que já não ia falar sobre, tipo, esse assunto. Por isso acho duvido muito que ela iria
não,
para
mas
o documentário.
Para ela ter participado, na altura em que ela participou nesse podcast, já teria gravado o documentário. Porque isso foi no mês passado,
sim.
documentário.
Ah,
aquilo
sim,
são
claro.
meses e meses a gravar,
sim, sim.
com antecedência. Mas seria incrível
Pronto.
Se ela.
Ainda bem que estou numa good vibe de Best Friends Forever.
Popping. Flopping.
Agora, sabes quem é que não está numa good vibe at all? A Lana Del Rey.
Sim.
Lana Del Rey teve o seu carro assaltado. Ela revelou através do seu Instagram com um vídeo que o seu carro foi assaltado e que roubaram alguns pertences que estavam dentro do carro. Inclusive o seu computador, que tinha o seu próximo livro de poesia com 200 páginas e todo o material do seu novo álbum. Tan, tan, tan.
Adeus.
Adeus. Então, basicamente, a Lana estava a escrever o seu segundo livro de poesia, não é? Ela lançou o primeiro livro de poesia em 2020 e ela estava a escrever o segundo, já tinha 200 páginas
Sim.
e agora perdeu tudo, porque a editora dela não deixa que ela guarde um backup do livro em tipo cloud, estás a ver? Tem de estar mesmo no computador, porque não sei, tipo regras de editora que acha que pode tipo leak, estás a ver? Podem hackear o computador.
Ah, sim.
Olha, agora roubaram
agora,
o computador
pois, né?
e
para
tá.
que isso?
Sim. E então agora perdeu tudo, tem que escrever o livro todo do zero, outra vez. Inclusive ela já disse que está a escrever. E no computador também estava músicas do próximo
volta.
Álbum. Sim. E ela até disse, por favor, se alguma dessas músicas sair, eu peço aos meus fãs
que não as
muito
ouçam.
Condoleiramente que não ouçam. E obviamente que os fãs vão ouvir. A Lana, ela odeia...
Alguns sim. Lana... Os verdadeiros acho que não irão ouvir. Mas não sei, duvido, não sei, não sei.
Pois, também não sei. A Lana, ela por acaso, ela é uma pessoa que ela odeia músicas tipo leaks, para ver, vazadas. Ela até tem, se não me engano, um contrato ou alguma coisa do género de que quando ela morrer, ninguém vai poder lançar tipo músicas que ela não lançou. Estás a ver tipo aquelas compilações que fazem?
Sim,
tipo,
sim.
Michael Jackson lança músicas até hoje,
sim,
o Prince lança
Prince
músicas
também,
até
uh-huh.
hoje. Lana Del Rey, nada disso. Tipo, assim que ela morrer, nenhuma música mais sai. Ou seja, ela fica mesmo tipo frustrada quando saem músicas
sim, porque ela no
dela
Instagram,
que ela não estava a planear lançar.
Pois, ela no Instagram estava meio triste com isso, quando ela estava a dizer que...
Sim.
Ela já está à espera que as músicas sejam divulgadas, basicamente.
E o pior é que a Lana tem mesmo azar, tipo, nesse quesito de assaltos.
Sim,
porque já não é a primeira, não é a segunda, acho que não é a terceira vez que a assaltam. Eu sei que lá em 2015, 2014, ela teve um fã que assaltou a casa dela, que, tipo, quer dizer, assaltou. Ele entrou em casa dela, esteve lá e depois saiu sem que ninguém percebesse. Tipo, ele depois tirou fotos, estás a ver, e publicou fotos na casa dela e ela não percebeu que ele estava em casa, não é? Tipo, porque ela deve viver tipo numa mansão tipo, enorme.
É assim,
ela está tipo do quarto até à cozinha, são dois campos de ténis, estás a ver? Mas aconteceu isso e também aconteceu outro, provavelmente na mesma época, em que um fã entrou na casa dela e roubou um livro de bruxarias. Um livro de feitiços, de bruxas,
sim,
estás a ver?
Sim.
E depois tipo publicou. Olhem, eu tenho aqui o livro de bruxas da Lana Del Rey. E a Lana, tipo, eu acho que a Lana até teve que mudar de casa porque estava a acontecer cada vez mais e estava a acontecer mais ameaças. Mas ela tem mesmo azar para
já
os assaltos.
Já vamos a ver que ela é um alvo fácil, basicamente, nessa questão de assaltos.
Pois é que eu não percebo, tipo, que ela não tem seguranças. Ela vive tipo. I mean,
dizer,
é a cara
não...
dela viver naquelas casas à beira da praia, tipo, Califórnia.
Sim.
Estás a ver? É a cara dela. Tipo, essas casas são super fáceis. Basta ir pela praia, tá? Entra na casa da pessoa. É a cara dela viver nessa casa. Eu não sei se ela vive aí, mas é a cara dela.
Well, por acaso, eu, pelo que eu vejo dela, para mim é mais cara dela. Pronto, tu que és mais. Como, tu que és mais, né? És um ouvinte assim.
Eu sou fã dela, não.
Pois. Não, eu gosto das músicas dela, calma, também não. Eu estou ali no Summertime Sadness.
Eu gosto das músicas dela e diz a música mais basic.
Mais basic, mais overrated.
Tipo a música que toda a gente conhece.
Mas sim, parece que ela vive naquelas casas tipo florestais. Como estavas a dizer, ela tem um livro.
Ah, músicas. Sim, no meio do mato.
No meio do mato,
sim.
Mas tipo é.
Também parece.
Sei lá, de bruxaria, de. Não sei.
Sim, sim. Parece bué também.
Tipo não, Cinderela não. Como é que ela chama? A Bela Adormecida. Ela não vivia tipo, com as fadas ali na floresta e não sei o quê. No início do filme.
Sim,
a Bela Adormecida.
Ah, sim, ok, sim.
Na torre.
Super, super a cara da Lana. Depois andar descalça, tipo com uma blusinha. Não sei. Mas espero que consigam recuperar o álbum, porque eu estou bastante ansioso para o álbum da Lana.
Recuperar vai ser um bocado difícil, não sei.
Não, ela estava a dizer que não tinha o livro no cloud,
mas o
álbum pode ter.
Ah, o álbum,
e o álbum, tipo, como é produtor e tal, se calhar tem sempre cópias. Espero eu.
Mas pronto, se essa regra for também para os álbuns, epá.
Depois espero que não.
Só, pelo amor de Deus.
Eu não quero ter esperar até 2025 para ouvir o álbum.
Popping. Flopping.
Mas bom, 2025. Uhum. Sabes que ano é esse? O ano do comeback dos BTS.
Uhum.
Exatamente, o BTS vai entrar num hiatus para cumprir serviço militar.
Uhum.
Fala-nos um pouco disto, Elisandra.
Pois é, fãs de K-pop, eu sei que vocês estão tristes neste momento. K-pop, para quem não sabe, K-pop, Korean Pop. Esta segunda-feira, dia 17, a HYBE, que é uma subgravadora da agência de artistas Big Hit Music. Revelou publicamente um depoimento, uma nota, a dizer que os BTS iam se preparar para o serviço militar. E segundo a nota, diz que o membro, Jin, que é o mais velho, que ele já tem 28 ou 29, ou, não, tem 29, vai fazer 30, terá pedido para cancelar o adiamento do alistamento no final de outubro. E que, sim, queria já entrar, já fazer o serviço militar, porque já havia uma polémica em volta deles, porque estavam, havia fãs e não fãs, não, mais os não fãs a dizerem que são os BTS só porque eles são bem famosos e não sei o quê,
não
querem, sim, não querem que eles vão ao exército e blá blá blá, tipo, eles têm que cumprir o serviço militar como todas as outras pessoas, porque pronto, eles desde que eles foram criados, há mais de 10 anos, eles têm feito um sucesso muito grande a nível mundial, quebraram recordes, ajudaram na economia do país.
Sim, eles faturam imenso para
a Coreia. Trilhões. 29.1 trilhões. Sabem quantos zeros? Não sei. Nunca vi tantos zeros na minha vida, mas muitos zeros. E então, pronto, lá teve de ser, né? Eles não podem fugir disso, até porque é obrigatório e porque, como eles estão logo ao lado da Coreia do Norte, têm de reforçar ali as forças militares, digamos. Não, não estou a dizer que eles vão...
Vão eles para o campo de batalha.
Não vão para o campo de batalha, mas vão treinar, que é para depois, caso aconteça algum conflito futuramente, até porque a guerra da Coreia acabou, entre aspas, não acabou, tipo,
sim.
Mas, oficialmente.
Então, mas diz-me uma coisa, os outros membros dos BTS que não vão para o serviço militar, eles continuam a carreira, não é?
Eles já estavam meio que num hiatus, porque eles já estavam a lançar algumas músicas a solo, pelo menos o J-Hope, que é um,
sim,
um
outro. Sim, o J-Hope até deu um concerto agora na Coreia há pouco tempo, e em Chicago, se não me engano.
Sim, sim, sim. Então, pelo que eu vi, eles também acho que têm que se alistar até 2024, pelo menos. Tem até 2024 para fazer, porque já está, pelo menos o J-Hope, o Jin e o... Ai, agora esqueci-me do nome. O outro mesmo mais velho, agora esqueci-me do nome. Mas
pois,
pronto.
Infelizmente não posso estar.
Eles, como são os três membros mais velhos, pronto, acho que vão se alistar até 2020. Têm que se alistar até 2024, porque já têm quase 30 anos. E normalmente eles têm de se alistar entre os 18 aos 28. Acho que não pode passar disso, mas pronto, acho que como são os BTS, deram... Até porque, não sei se tu sabes, existe uma lei chamada Lei BTS, que foi a Administração Nacional da Coreia, não sei muito bem, não quero me enganar, fez essa lei para que os membros pudessem adiar o alistamento para o exército até completarem 30 anos. Deram-lhes essa abébia, digamos assim. E tinham criado para outros... Para outros
grupos de K-pop.
Grupos de K-pop também.
Isso é fixe.
Uh-huh. E até então, essa lei define que todos os homens sul-coreanos devem cumprir 18 meses de serviço militar antes de completarem os seus 30 anos. Ou seja, devem alistar-se até aos seus 28, digamos assim. Mais ou menos.
Então, mas se é 18 meses, porquê é que só voltam em 2025? Ah, só começam tipo... Ok, só começam... Pro... Ok,
sim,
faz
sim,
sentido.
Sim.
Uhum. Pois, houve muita gente a queixar-se de tipo, porquê é que eles começam mais tarde? Mas a verdade é que para a Coreia é muito vantajoso que os BTS continuem a fazer música e porque eles atraem milhares de pessoas para a Coreia,
sim,
eles
sim,
atraem
sim.
milhares de pessoas para
é
a cultura coreana.
É... Uhum.
Sim, e eles faturam bastante para a Coreia.
Uhum.
Mas diz-me uma coisa, tu achas que eles depois, em 2025, voltam mesmo? Ou... Por sei lá, por exemplo, One Direction estão em hiatos, não é? Eles estão em hiatos. As Fifth Harmony também estão em hiatos. As Little Mix também
One
estão
Direction...
em hiatos. Tipo, eles não acabam, eles tipo, entram em hiatos e depois
pois.
Nunca mais voltam.
Pois é isso.
Então tu achas que os BTS voltam em 2025?
Só o tempo dirá, meu
friend. Ou tipo, seguem apenas carreira a sol?
Epá, eu acho que de início, pelo menos, eles devem. Acho que eles vão se juntar, se calhar para criar um álbum ou algo do género e depois.
Tipo,
devem
um
querer criar um álbum
final.
Assim.
Sim.
E há um álbum final,
acabar
entre aspas.
Em grande.
E depois seguir carreiras a solo, não sei. Normalmente é o que acontece com os grupos. Há sempre esse azar. Mas não sei. Com os BTS, como é um bocado é diferente da cultura pop americana que estamos mais habituados. Então, não sei.
E tal...
Será totalmente igual.
E
até porque
Timberlake...
eles também ainda têm contrato com a Big Hit. Então, não sei como é que... Se é até quando o contrato deles.
E o Justin Timberlake costuma dizer que num grupo, quando acaba, só uma pessoa é que consegue tipo, ficar famosa.
Ah,
dos BTS, quem é que seria? Diz-me a tua opinião, Alessandra.
Eu acho que seria o Jungkook.
Jungkook?
Jungkook, ele é o membro mais novo dos BTS. Ele tem agora 24? Sim, 24. Como ele tem multitalentos, tipo, ele é... Os outros também são talentados, claro, mas ele canta muito
talentados.
Bem. Até já fez... Ele canta muito bem, ele dança muito bem, ele... Sei lá, ele pode fazer qualquer coisa, basicamente. Para quem sabe, né, como eu, que também sou fã de K-pop.
Uhum.
Ele é multitalent, então. Até porque ele também fez uma música com... Quer dizer, não foi ele sozinho, acho eu. Com o Charlie Puff.
Isso não foi o J-Hope?
Não. O J-Hope fez com um outro cantor sul-coreano, acho.
Não, mas
fez com a Becky G, é isso que estás a falar?
Se calhar.
Mas a Becky G foi no ano passado, acho eu.
Mas acho que o J-Hope também tinha feito 2020, tipo, com
sim,
algum
sei.
Cantor
americano.
Estadunidense.
Pois não sei, não me lembro.
Tinha ficado com essa ideia. Mas eu, por acaso, eu achava que quem ia sair, ou pelo menos eu, que não sou fã de K-pop, o quem eu ouço mais falar de fora da bolha, acho que é o J-Hope.
Sim, o J-Hope.
Então,
sim,
eu estou com essa ideia de se calhar se acabarem
porque
quem...
Porque ele entrou bem no mercado americano, então...
Pois, mas lá está, tipo, o John On Direction, quando acabaram, também ouvia-se falar bué do Zayn, e agora, tipo, o Harry...
Que, não,
é
o Zayn até começou bem.
Sim,
quem estava até
bem,
a dominar era
domina,
o Zayn.
Quem domina agora
sim.
é o Harry.
Ah, sim.
Então, tudo pode mudar, não é?
Pois é, por isso é só o tempo dirá.
Exatamente.
Vamos deixar as nossas... Como é que se diz? As nossas... Como é que se diz? Quando estás a tentar adivinhar alguma cena do futuro, tipo um
sugestões?
Pré... Não, não é sugestões. Pré... Como é que se diz? Tipo, estás a adivinhar...
Previsões.
Isso, previsões.
As nossas previsões.
Pronto, isso. Mas era outra palavra, agora já não consigo. Eu hoje estou mesmo com falta de memória, não sei o que é que se passa, mas pronto. Estou a tentar lembrar.
Popping. Flopping.
Bom, mas sabes quem é que não está com falta de memória? A Nicki Minaj, que desenterrou uma confusão antiga dela e dos Grammys.
Uh-huh.
A Nicki Minaj e os Grammys sempre foi algo bastante polémico, porque ela sempre teve problemas com a bancada dos Grammys. Mas na semana passada, a Nicki Minaj foi ao seu Instagram fazer várias acusações aos Grammys pelo facto de eles não terem deixado que a Nicki submetesse a sua música Super Freaky Girl às categorias de hip-hop. Uhum. Super Freaky Girl, toda a gente conhece, um hit do TikTok.
Uhum. TikTok?
Era TikTok. Tipo,
mano, se disseres isso, ela vai-te bater.
Não, tipo, ficou famoso por lá.
Sim,
e depois
okay.
Rebentou a bolha.
Mas
um hit do TikTok que tem uma pegada bastante pop, não é?
I Sim. can lick it, I eu acho can que é rap. Eu acho que ela está a se queixar disso do rap porque, pronto, ela é rapper, né? Então,
sim, exatamente.
Ela,
assim, Nicki Minaj,
ela é rapper nas músicas dela, então.
Sim, mas a música em si é um pouco mais pop, não é?
Sim, sim.
Contudo, a Nicki foi perguntar porquê é que ela não pode submeter essa música nas categorias de hip hop, sendo que a Lato, a rapper Lato, eu não sei se é Lato ou se é Lato, tipo, Lato,
uhum.
Submeteu a música dela. Big Energy, uhum. nas categorias de hip-hop. Big Energy, que também é uma música, também é um sucesso,
uhum.
também é do TikTok, e que também tem uma pegada bastante pop, não é?
Pois é isso. É seletividade.
Bad girl, I can be a fantasy. I can tell that you have big energy.
Não, mas o pior é que, pronto, a Nicki levou isso para o Twitter, mencionou o nome
da... Calma.
Ok.
A Lato, a ver isso, obviamente que ela não ia ficar calada, uh-huh. não é? Então ela mandou uma mensagem à Nicki a dizer assim, e aí, mana, eu concordo contigo, mas não havia necessidade nenhuma de estares a trazer o meu nome para a discussão.
Sim.
Basicamente mandou isso, não é? Uma mensagem no privado. O que é que a Nicki fez? A Nicki pegou e foi para a rede de todas as pacheiradas, a.k.a. Twitter, e publicou a mensagem.
Já aprendeu com o Kanye West.
Foi lá e publicou uma mensagem no Twitter a dizer o seguinte, a dizer, tu falaste de mim em mais de 100 interviews, tipo, mais de 100 entrevistas,
uhum.
mas agora que é para me defenderes a mulher negra que tu chamas de inspiração, não é? Que a Lato disse que a Nicki Minaj era a sua inspiração, tu queres estar calada. E depois tipo, publicou a mensagem e explodiu a discussão. A Lato, obviamente, que respondeu, depois a Nicki Minaj respondeu com outro tweet.
Uhum.
Foram dezenas e dezenas de tweets. A Lato chamou a Nicki de velha. Ela disse assim, tu és mais velha que a minha mãe. Para, tipo, ganha vergonha na cara e para de tipo, fazer bullying.
Ai, meu Deus.
E depois a Nicki assim, tu tens tipo... Eu pensei que tu tinhas 35, tu estás super acabada. Tipo, uma coisa assim, tipo, tu tens menos de 35 anos... E eu aqui a pensar, tipo, que estava a falar com uma mulher, estou a falar com uma miúda, tipo, conversas assim, estás a ver?
Uh-huh.
A discutirem imenso. Depois a Lato acusou a Nicki de, tipo, só se associar com pedófilos e violadores, porque o marido da Nicki, ele tem uma acusação de violar uma rapariga.
Aham. Uh-huh.
É. Acho que não foi só uma, mas ele tem essa violação. E ela também trabalhou com o X9.
Ah, sim, já sei.
Como é que é o nome dele?
Acho que é 6ix9ine. É
6ix9ine. E ela trabalhou com ele em várias músicas e ele também já foi acusado de homicídio. Ele uhum. já foi preso, já teve isso tudo.
Uhum.
E a Nicki, não, a Lato disse isso. Tu só te associas com essas pessoas. E depois a Nicki voltou a dizer, porquê é que estás a falar disso se a Big Energy foi produzida pelo Dr. Luke? Dr. Luke, o mesmo que abusou física e psicologicamente da Kesha. Tem toda essa história por trás que a Kesha foi a tribunal com ele.
Está a escalar.
Sim, ou seja, isto tomou outras proporções.
Dos Elisandra... Grammys para...
Sim. Elisandra, diz-me o que é que achas disto.
Uau, dos Grammys. Aquelas conseguiram ir de uma coisa pequena, uma migalha de pão.
Sim, se a Lato não tivesse dito nada, não tinha acontecido nada disto, né?
Sim, quer dizer, quem começou foi a Nicki, mas a Lato, tipo, conseguiu...
Sim, o que é que tu achas? Achas que a Nicki estava a tentar, tipo, mandar alguma shade? Ou... Porque, assim, não é a primeira vez que a Nicki, tipo... A Nicki, ela tem boa essa... Tipo, quando ela vai dizer alguma coisa, ela utiliza sempre exemplos.
Uhum.
Já não é a primeira... Eu lembro que uma vez ela utilizou, tipo... Arranjou uma confusão com a Taylor Swift exatamente porque uma coisa assim que ela se foi queixar que os VMAs não aceitavam tal coisa, mas aceitavam a música de X pessoa, estás a ver? Lá em 2015. Eu lembro que isso aconteceu. E agora fez outra vez. Mas o que é que tu achas? Porque, assim, eu não acho de todo que ela tenha feito isto. Assim, eu acho que foi sem noção, mas não acho que tenha sido de propósito ou alguma coisa contra a Latte. Agora, ela publicar a mensagem da Latte é que eu fiquei tipo... Ah,
Pois é, se calhar ela já tinha...
Aí ela estava mesmo tipo à procura de confusão. Contra... Ela podia tipo, ter tratado mensagens e tal.
Sim, era só falar com a academia. Sim, do... Quer dizer, não digo que a academia dissesse... Ah, sim, ok, vamos pôr a tua
não,
música.
A academia, a Nikki e a academia é um tema porque ela já discutiu várias vezes com a academia. Ela nunca... Eu acho que aquilo nunca vai dar certo. A Nicki Minaj e os Grammys Academy. Mas com a Leito, quando ela enviou mensagem, tipo, eles poderiam ter tratado mais privado. Ela não precisava tipo, ir publicar. Porque eu acho que publicar print de mensagem é mesmo tipo.
É
acabou.
Mesmo para dar,
Tipo, acabou. Tipo,
agora não aparecia não nada, há paz features, a nada, daqui. Acabou.
Sim.
Acabou sem inspiração. Agora quando ela
teve as entrevistas. Também ouvi isso que a Nicki disse assim: ah, tu só estás zangada porque me enviaste duas músicas para fazer tipo featuring e eu não aceitei. Tipo, a desenterrar cada vez mais
coisas
mais...
que ninguém sabia. Sim. E está a pôr tudo em público.
Sim. E depois a Leito disse assim: ah, a minha música é a música mais vendida de uma rapper solo deste ano.
Uhum.
Tipo, coisas assim, tipo, em pleno Twitter. Quem é que tu achas que tem razão nisto tudo? Eu entendo o lado da Latte, mas eu acho que ela... O melhor que ela tinha a fazer é, tipo, ficar
era
calada.
Ignorar,
se ela tivesse ficado calada quando a Nicki, tipo, expôs...
Era só a Nicki que seguia.
Ou, tipo, só respondia num tweet, tá? Respondia no tweet, desalogava o Twitter. Ai, porra. Respondia no... Respondia ao primeiro tweet. Tá, pronto.
Eu acho que nenhuma delas tem razão, mas quem foi a pior foi mesmo... Não digo da parte da Leto, foi quem começou, basicamente.
A Nicki,
quer dizer,
sim.
Não digo que a Nicki tivesse tido totalmente intenção, mas se ela já fez isso antes, dando o exemplo da Taylor Swift e agora fez com a Leto, epá, acho que ela sabia o que ela estava a fazer também, sim. Né?
Pois é que a Nicki já tem vários anos de indústria. Ela já não é pois assim é nova, tipo, não querendo colaborar com a Leto, que a chama de velha.
Pois
a Nicki já tem vários anos de indústria, ou seja, ela sabe como é que as coisas funcionam. E então... Já não é a primeira vez que ela entra em uma discussão com uma rapper feminina. Aliás, quem falou disso foi a própria Azealia Banks, que veio tipo. Veio ao Instagram dela a dizer assim: Nicki, tu ainda não percebeste que cada vez que tu discutes com uma rapper feminina, os homens que trabalham com ela só enriquecem. Porque há bué esse mistério que muitas gravadoras contratam rappers femininas para tentar imitar a Nicki Minaj. E até para arranjarem discussões com a Nicki Minaj. Dizem até que a Cardi B foi uma dessas rappers e que depois da discussão que ela teve com a Nicki Minaj, a carreira dela foi... explodiu. Se bem que a Cardi B já estava a fazer sucesso antes da Nicki Minaj.
Sim, sim.
Tipo, antes da Nicki Minaj, não. Antes da,
cuidado, cuidado.
Antes da discussão que ela teve com a Nicki Minaj.
As barbas vão-te bater.
Sim. Não sei, mas acho que sim, fica um pouco feio para o lado da Nicki. Com tantos anos de experiência, ainda estar a.
Até porque há fãs que disseram que ela está-se a comportar como uma.
Miúda.
Uma bullying.
Sim.
Uma bully.
Uma viúda mesmo.
Mas as Barbies, claro, não, que a defendem, né?
Imagina. Pronto. Tu sabes que estás mal quando até a própria Azealia Banks chega para ti e diz: para. Tipo, não discutas, para. Tipo, tu ainda não percebeste. Imagina a própria Azealia Banks. Que discute com metade da indústria. A Azealia Banks já discutiu com a Rihanna, já discutiu com a Beyoncé, já discutiu com a Sia, já discutiu com a própria Nicki Minaj, com a Cardi B, com a Lana Del Rey, já discutiu com toda a gente nesta indústria.
Uhum.
E ela chega e diz: Nicki, para, está feio. Para, tipo, para.
At
só.
Your big age.
Sim, tipo, eu tipo, olha, encolhia-me, não aparecia mais por meses.
Achas? Com a personalidade dela, ela não é assim.
Sim, eu
vai
sei. Não sei. Acho que a Nicki poderia ter feito as coisas de outra maneira. Acho que a Leito também não esteve tipo super bem, mas acho que a Leito só estava meio que a responder à Nicki. E lá está, a Leito é mais nova, não é? Tipo, ela não é assim tão mais nova, ela tem 20 e tal anos, mas mesmo assim, tipo, a Nicki tem mais de 40 anos. Ela. Não querendo dizer que, tem mais de 40 anos, já não pode fazer isto, já não pode fazer aquilo, mas
claro.
Há certas coisas que ela já tem experiência ao ponto de saber, não vou meter nisso. Don't you think?
Abafa.
Abafa.
Não. É pá, sim.
Ainda por cima, a Nicki, ela agora a imagem dela melhorou bastante por causa do Super Freaky Girl.
Uhum.
Mas a Nicki, em 2021, ela 2021-2020, por causa do Covid, as coisas que ela disse, que ela arranjou a discussão com a Jessie Nelson, dos Little Mix.
Ah, sim, porque estava a defender a...
Sim, atacou as Little Mix para defender a Jessie Nelson. Depois do Covid a dizer que não ia tomar a vacina de Covid porque não era confiável e que o primo dela tinha tomado e os seus testículos tinham inchado bastante, que o pessoal até fez tipo memes a montes disso.
Claro.
Ou seja, a imagem da Nicki ficou no lixo nessa altura. E tinha subido bastante. Agora, eu não acho que seja isto que vá manchar eternamente a imagem dela, mas fica tipo, mal, é só mais uma coisa para o pessoal cair em cima de Nicki Minaj. Eu acho que ela... e houve outra coisa que ela também disse, que é, ela ficou bem ofendida da Leito a chamar de velha. Eu acho compreensível, tipo, super normal, não faz sentido nenhum a Leito estar a trazer tipo, essa conversa de, ah, tu és velha. Tipo, não, calma. Tal como ela disse, a Nicki Minaj era a inspiração dela, agora está a atacá-la assim gratuitamente, nesse sentido, não. Mas a Nicki Minaj, quando começou a fazer música, ela atacava boas rappers tipo, que tinham começado mais cedo do que ela, que eram mais velhas do que ela, a dizer que elas já eram velhas e ultrapassadas.
Ah, sim, sim.
Ou seja, a história é a repetir-se.
It's a karma.
It's karma. Bom, ficamos então por aqui.
Este foi o episódio BTS. Estamos à vossa espera em 2025.
Álbum da Lana, eu estou à tua espera. Ladrões que assaltaram e têm o computador da Lana, por favor, enviem-me por drive o álbum só para eu ouvir. Tipo, eu juro, é Lana, assim, eu só quero ouvir uma vez. Estás a ver?
És fã, sim, é assim.
Eu depois reenvio para a Lana.
Você é ser fã?
Não, eu reenvio para a Lana. Eu digo, Lana, querida, está aqui.
Não dizes, Lana, quero um featuring. Eu não sou cantor, mas tu não puder. Não é mentira.
Reenvio para a Lana. Lana, querida, está aqui, lança. Concordo. Tipo, elimina as músicas que eu não gosto e envio só as músicas que eu gosto para a Lana. Lana está aqui, perfeito.
Põe-me nos créditos.
Lança. Mas bom, ficamos por aqui. Foi mais um episódio do What's Poppin' What's Floppin'. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.
Adeus!
What's Poppin' What's Floppin'. Um podcast de André Moleiro e Elisandra Espírito Santo.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.